Você está ouvindo Feijoada Completa.
E aí mais um pouquinho de Ângela e Calbi aqui na nossa Feijoada Completa. A gente está explorando bastante nessa parceria aí, porque é uma das mais interessantes aí do cenário musical. Tu me acostumbraste, é uma canção em espanhol, a Ângela cantando com o Calbi Peixoto.
A todas essas coisas, e tu me ensinaste que são maravilhosas.
Sutil, chegaste a mim como uma tentação.
É uma canção que era, na verdade, é uma versão, né, da canção em espanhol, que é Tu Me Acostumbraste, aqui na versão em português da Ângela e do Calbi Peixoto. Mas enfim, é mais uma bela canção, retratando aí essa parceria muito bacana, muito linda, que sempre foi muito comemorada, né? Muito, muito linda realmente, a Ângela Maria com o Calbi Peixoto. Bom, e já que nós estamos falando de Ângela Maria, vamos ao nosso caldo.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
A Ângela Maria gravou nesse disco, em homenagem às canções de Roberto e Erasmo, essa canção que é talvez a mais conhecida, né, do Roberto Erasmo, é Como é Grande o Meu Amor por Você.
Mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você.
Bom, e por falar em Ângela, falando em Ângela Maria, essa grande dama, rainha do rádio, Ângela Maria, a rainha do rádio, que, enfim, né, nos deixou aí no último sábado, no dia 29 de setembro, aos 89 anos de vida, né? Após 34 dias de internação, ela que não resistiu a uma infecção aí generalizada e uma parada cardíaca. Era rainha do rádio desde começou sua carreira em 1948, começou a cantar na casa de shows Dancing Avenida, onde ela foi descoberta pelos compositores Erasmo Silva e também pelo Jaime Moreira Filho. Bom, eles apresentaram aí para o Gilberto Martins, diretor da Rádio Marink Veiga, lá no Rio de Janeiro, e foi aí que tudo começou, né? Ângela Maria, portanto, aí considerada a rainha do rádio. Bom, nós vamos conversar sobre a história, um pouco da história da carreira da Ângela Maria com o Rodrigo Faor, que é autor da biografia, livro Ângela Maria, a Eterna Cantora do Brasil. Um livro que tem mais de 800 páginas de história da Ângela Maria. Rodrigo Faor, que é crítico musical, jornalista, produtor musical também e historiador de música popular brasileira. Rodrigo, prazer em ter você aqui no nosso programa mais uma vez. Um grande abraço, como vai?
Tudo bem, meus queridos. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês novamente.
Pois é, a gente conversou contigo na época da morte do Calbi, né? Foi uma outra grande perda que a gente teve na música brasileira, e agora podemos conversar sobre Ângela Maria. Essa realmente é uma cantora muito peculiar, né? Eu acho que não teve no Brasil, pelo menos, uma voz com essa particularidade do jeito que a Ângela cantava, com a sua a questão do samba-canção, dos boleros, do romantismo. Enfim, o que nós podemos dizer de Ângela Maria como essa grande dama do rádio, grande dama da história da música brasileira, que dialogou com todas as gerações por onde ela, com onde ela viveu, né?
Eu queria antes só fazer uma correção, que se diz que ela começou em 48. Na verdade, não. Ela começou em 50. Uhum. Assim, ela foi para o Dancing Avenida no final de 50, e ficou 3 meses lá, e já em fevereiro de 51 ela já foi descoberta. Uhum. Então foi isso que aconteceu. Ela gravou o primeiro disco em 51. Essa conta aí dos 70 anos de carreira é meio arredondada.
Sim.
Na verdade, a gente conta a partir de 51, né? Então, é o seguinte, eu acho que a Ângela, assim como a Dalva, que ela começou imitando, né, descaradamente, a Dalva de Oliveira e a Carmen Miranda, são três, digamos assim, matrizes do nosso canto brasileiro, assim. Assim, quase todas as nossas cantoras, assim, pelo menos as cantoras que vieram nos anos 60, 70, 80, as cantoras modernas, todas elas têm um pouquinho de Carmen, de Dalva, de Ângela, sabe? E no samba também um pouquinho de Aracy de Almeida. Eu acho que são, assim, grandes criadoras, assim, de escolas de canto brasileiro, entende? E a Ângela, uhum, com a sua voz quente também, porque é uma mulher muito bonita, sempre foi na juventude e tal, ela também, ela cativou demais as pessoas, assim. Primeiro pela voz, né, porque naquela época não tinha televisão, né, tava no começo, mas também porque, mas a imagem dela também foi muito forte, porque desde o início de carreira ela já, por ser uma mulher bonita, foi muito fotografada.
Uhum.
E pra vocês terem uma ideia, ela foi mais de 250 vezes capa de revista, então não é brincadeira. Então, realmente, e uma coisa interessante é que, assim, muitos artistas, às vezes ficam famosos por causa de uma música só, duas ou três, e às vezes fazem uma carreira até internacional. Isso lá fora é muito comum, né? Você vê que, por exemplo, o Billy Paul ficou a vida inteira cantando Your Song e Mrs. Jones e ficava, correu o mundo inteiro por causa dessas músicas. Agora, uhum, correu o mundo inteiro por causa de I Will Survive, I Will Survive, I Am, uhum, e Never Can Say Goodbye. Ah, já mais tem quase 60 músicas. Uhum. Então, assim, é uma quantidade, assim, foi uma atrás da outra. Não tem você, sabe, de Mementir, nem eu, Vídeo de Bailarino, Orgulho, Abandono, Rua Sem Sol, depois vem Noite Chuvosa, Babalu, aí depois, nos anos 60, vem Garota Solitária, Pepe, A Noiva, depois Salve, né, aquela... Meu ex-amor, a Lua é dos Namorados, a Lua é Camarada, uhum, Palhaço de Coração, Cinderela, e uma atrás da outra, entendeu?
Então, assim, e uma carreira fonográfica?
Também, ainda, ela até os anos 70 ainda teve A Noite, A Despedida, Tango para Tereza, Moça Bonita, Vá Mais Volta, sabe? É uma quantidade de sucesso que o público, né, assim, encampou, que é muito difícil você ter uma artista assim, por isso que ela ficou tão marcada, mesmo que nos últimos, mais, assim, nos últimos três décadas ela tenha ficado mais cantando sucessos, né, dela, assim, com um ou outro lançamento de música diferente,
uhum,
mas, assim, ela marcou demais. E no começo da carreira dela, chegou a ter 5 programas simultâneos ao vivo, toda semana. Então, assim, 5 programas concomitantes. Ela era contratada de 2 emissoras concorrentes, que é uma coisa raríssima, como se hoje um artista fosse contratado da Globo, da Record, simultaneamente, uma coisa absurda. Uhum. Ela era da Marinha e da Nacional, entendeu? E, além de tudo, ainda fazia TV no Rio, ao vivo. Ou a TV Rio, ou a TV Tupi. E, além disso, ainda fazia toda semana rádio e TV Record São Paulo. Então, assim, é um absurdo.
Uhum.
Fora disso, ela gravava, ela fazia pequenas turnês pelo Brasil, às vezes até para fora, e fora disso, ainda dava muitas entrevistas e tinha que cuidar da aparência de tudo. E não sei como é que ela conseguia, né? Porque ela teve estafa 2 vezes. Então, assim, era uma, uhum, era uma vontade muito grande de vencer, porque ela veio de uma família miserável.
Uhum.
Ninguém acreditava que ela poderia um dia virar uma estrela. Então, ela dizia que ia ser fica, e famosa, todo mundo ria da cara dela. Mas a verdade é que ela enfim... fugiu de casa, porque a família era evangélica, não queria que ela fosse artista,
uhum,
e ela conseguiu.
Inclusive, é verdade essa, que Ângela Maria foi um nome que ela criou para que a mãe, a família, não soubesse que ela estava cantando no rádio?
É, inicialmente, ela inventou um nome de Marina Cunha, mas Cunha era o sobrenome dela, e aí, enfim, não deu certo, que descobriram, aí ela quis um nome, assim, também mais assim, bonito, o nome dela era Abelinha, era um nome muito estranho. Aí ela tinha uma sobrinha que tinha acabado de nascer, que botaram esse nome, Ângela Maria, ela achou bonito e resolveu usar.
Uhum, uhum. Agora, ela, numa entrevista, eu estava até comentando aqui antes, com a Paula Bittar, nossa, tá apresentando o programa comigo, que quando a Ângela, numa entrevista dela, ela disse que Gente Humilde era para ela a música que marcava a vida dela e que ela gostaria de ser lembrada daqui a 100 anos por causa dessa canção. Como foi essa coisa, essa parceria, né, dela com de receber essa canção do Chico, do Vinícius e
ela
do Garoto?
Mas, na verdade, ela não recebeu. É uma história bem curiosa. Primeiro que, assim, a melodia é do violinista Garoto,
isso,
que era um dos chamados precursores da Bossa Nova, um cara que morreu prematuramente em 55.
Uhum.
E ele deixou essa música, e aí o Vinícius achou muito bonita, resolveu botar uma letra. E como ele queria ficar parceiro do Chico, ele falou, se você fizer dois versos, eu te dou a parceria. E o Chico fez dois versos apenas para essa música. E aí ele gravou. E aí estava para fechar o disco dela de 70, a Ângela ouviu o disco do Chico, gostou dessa música e resolveu gravar. E foi um sucesso.
Uhum. E realmente marca
foi
muito.
Foi um presente. Né? E curiosamente também a música Cantei, né? O Bastos foi um emblema do Chico também, uma das músicas que ele vai ser lembrado a vida inteira, também não foi feita para ele. O Chico fez essa música, quem ia gravar era a Cristina Buarque, irmã dele, um produtor que estava buscando músicas para o disco, achou essa música, deu para o Calbi, ele se apaixonou e a gravação do Calbi saiu na frente da irmã dele.
Pois é, e todo mundo acha que foi feito para o Calbi, porque a marca dessa música é o Calbi.
É verdade. E gente, News também, né? Porque, na verdade, é quase um pouco da história da Ângela. Ela
Sim.
também é uma mulher que veio de um meio muito pobre e ela sempre cantou, assim, o público dela sempre foi um público realmente popular.
Uhum.
Ela sempre cantou para a periferia, para o subúrbio, para essa gente. Ela nunca quis ser uma cantora de músicas sofisticadas. Então, eminentemente, a discografia, inclusive, diferentemente de outros artistas, a maioria dos sucessos dela nos anos 50 não foram de grandes compositores consagrados.
Uhum.
Foram de compositores, às vezes, iniciantes, compositores que só ela gravou, pouca gente gravou, Otton Russo, sabe? Umas pessoas que não têm tanta importância como compositores, mas que ela conseguiu dar uma, enfim, com a sua voz deslumbrante e a sua interpretação melodramática, ela conseguiu dar um tchan para as músicas, assim, né?
Uhum.
Ela nunca foi, assim, se você olhar, assim, a discografia dela, primeiro sucesso, Paulo Marques, um cara que ninguém conhecia, Não Tem Você, sabe?
Uhum.
De vez em quando ela gravou, Nem Eu, do Dorival Caymmi, gravou O Mamãe, do Erivelto, Recusa, do Erivelto, mas não era, não era tônica, assim, ela gravou muita coisa de autores, digamos assim, do segundo time, do terceiro time, sabe? Ou então,
uhum,
pessoas desconhecidas mesmo.
Muito, muito interessante isso, Rodrigo.
Lábio de Mel, por exemplo, Valdir Rocha, quem é? Ninguém sabe, entendeu?
Uhum.
Então ela foi isso, ela teve isso, ela conquistou pela voz deslumbrante que ela tinha. E na década de 60, ela ainda foi mais popular ainda, gravou versões, gravou músicas até bem aquém da voz dela. Segunda metade da década de 60, ela gravou muitas músicas ruins. Mas, em compensação, a voz dela estava no auge e teve uma questão interessante que a Ângela, a partir de 60, 61, quando ela volta continental,
uhum,
discos, ela fica mais teatral. Então, antes, o canto da Ângela era um canto romântico, um canto, assim, às vezes desesperado e tal, mas dentro de um molde, digamos assim. Quando ela vai para os anos 60, ela já canta um tchá-tchá-tchá, ela já canta, às vezes, um bolero mais rasgado, ela já canta, sabe? Ela já vai cantar uma música, assim, às vezes, até com motivos de candomblé, já fazendo uma risada, sabe? Assim,
uhum,
de entidade. Ela já fica bem mais teatral,
uhum,
sabe?
Interessante.
E em termos de palco também, aí já vendo os showmans da época, tipo Simonal, vendo aquelas pessoas que já estavam fazendo um outro tipo de mise-en-scène, ela também começa, como cantora de palco, também a se renovar.
Sim, bacana. Muito bem, Rodrigo Faor começando com a gente aqui sobre Ângela Maria, a rainha do rádio, que a gente está homenageando aqui nesse programa de hoje. Rodrigo, eu gostaria de ficar nessa conversa aqui até lá para 6 da tarde, mas infelizmente o meu tempo não me permite. Eu quero te agradecer demais pela participação aqui com a gente e por contribuir mais um pouco para o nosso ouvinte saber um pouco mais das histórias da Ângela Maria, essa grande cantora que eu tenho certeza que todo mundo conhece alguma coisa, admira e tem, né, algum conhecimento a respeito, se não de si próprio, de um amigo, de pais, de pessoas que sempre admiravam a Ângela e que admiram a Ângela, e que eu acho que esse legado que vai ficar aí, um belíssimo legado para a história da nossa música. Obrigado por participar com a gente, Rodrigo, um grande abraço.
obrigado, agradeço a todos aí, e quero dizer que quem quiser conhecer um pouco até melhor a história do Brasil, leia meu livro, porque você, as pessoas vão ficar impressionadas com como que a gente, só pela história da Ângela, a gente pode conseguir até contar um pouco da história recente cultural do país.
Bacana demais, vamos com certeza, vamos ler, acho que é uma dica preciosa aí, né, Ângela Maria, uma cantora do Brasil, né? Uma grande cantora do Brasil, que é o livro do Rodrigo Faor. Rodrigo, obrigado pela participação, um grande
obrigado,
abraço e um bom fim de semana.
Tchau.
Tchau, tchau. E a gente vai encerrar como? Assim, ó. Ângela Maria com Babalu, a canção da Margarita Simeone, ela cantando aqui essa belíssima versão, gravada no finalzinho dos anos 50, ainda, né, enfim, uma canção que marcou a carreira. Até o último show que eu vi da Ângela Maria, que foi esse ao vivo em São Paulo, ela continuou cantando Babalu. Evidentemente mudou o tom, fez algumas alterações, algumas adaptações, mas sempre cantando Babalu e encerrando seus shows com essa canção. Então, por isso, um pouco de alegria para poder lembrar da Ângela Maria, né, do legado que ela deixou para nós, a gente ouvindo aí Babalu fechando Feijoada Completa de hoje. O programa que teve a produção da Lucélia Cristina, os trabalhos técnicos do Edmilson Farias, a apresentação da Paula Bittar e minha, Edson Júnior. Paulinha, bom voto para você,
até
bom fim de semana.
Gente, vamos votar bem no domingo, que seja um dia feliz de voto consciente, da gente exercer a nossa cidadania, votar em realmente quem nos representa. Um bom domingo, um bom voto para todos nós.
Bom domingo para todo mundo e um ótimo fim de semana. Feijoada Completa que volta agora só no dia 19 de outubro, sexta-feira que vem, feriado. E no outro fim de semana a gente tá aí de volta. Um grande abraço para você e fique com Ângela Maria e Babalu. Um abraço, gente. Tchau, tchau.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.